Começa agora Consumo em Pauta, o programa que analisa as relações entre empresas e consumidores.
Apresentação, Ângela Crespo.
Olá, e no programa Consumo em Pauta de hoje vamos conversar sobre o que o consumidor comum pode fazer quando o seu computador ou celular dá algum problema. Será que ele deve procurar um técnico? Será que ele precisa pedir ajuda a quem entende desses produtos? Ou ele vai ficar lá irritado, esperando que a coisa se resolva sozinha? A Cristiane Lopes de Moraes, ela é gerente executiva de subscrição e rentabilidade da Euroassistance Brasil, vai nos dar algumas dicas de onde nós podemos pedir socorro. Para vocês saberem, a Europa é uma das principais empresas de serviços de assistência no mundo. E a gente já conversou aqui várias vezes com vários porta-voz falando de vários serviços que ela oferece para nós no mercado. A Cristiane já está aqui online com a gente. Seja muito bem-vinda, é um prazer conhecê-la. Vamos conversar bastante sobre o assunto.
Legal. Ângela, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e poder discutir esse assunto tão importante, que são os problemas em smartphones, celulares e computadores que expõem o nosso consumidor final a riscos cibernéticos, que essa é a maior exposição e maior preocupação que nós temos atualmente.
E quais seriam, então, vamos puxar já por esse gancho, qual seria esses riscos cibernéticos?
Então, os principais problemas são a violação e o roubo de dados em smartphones e computadores, com o intuito de obter, alterar, destruir dados pessoais sem autorização, né? O Brasil, ele é o segundo país mais impactado em crimes cibernéticos na América Latina.
Como que eu fico sujeita a isso? Por exemplo, eu tenho um computador aqui, um laptop aqui, que ele está com defeito, que eu preciso mandar consertá-lo e não mando consertá-lo, porque eu penso que eu preciso de alguém de confiança. Quer dizer, se eu levo esse computador para alguém de má fé, ele pode pegar dados meus e usar para outras coisas, é isso? Quer dizer, eu tenho que me preocupar para quem que eu vou levar ele para consertar, porque senão eu posso ter um dano muito maior do que só o defeito do aparelho.
Exatamente, Ângela, e não só isso, né? No momento em que você leva para o conserto e que uma pessoa mal intencionada possa roubar seus dados, você também pode ter isso sem ter a consciência de que seus dados foram roubados, né? Com o consumo constante de redes sociais, uso de bancos digitais, né? E dados bancários, operações bancárias no computador e no celular, a gente às vezes nem sabe que está com esse problema no computador ou no celular. Muitas vezes os nossos dados já foram violados e a gente está tendo os nossos dados roubados e muitas vezes nós não sabemos. Existe uma pesquisa que diz que aproximadamente somente 8% das pessoas sabem, têm por conta própria, que seus dados foram violados. Então, na verdade, a gente não sabe o problema que a gente corre e o risco que a gente está exposto no nosso dia a dia, que hoje é inevitável, né? O uso e a vida no meio social digital. Não tem mais como fugir disso.
Quer dizer que não é só eu entregar o meu aparelho para alguém fazer algum reparo, mas virtualmente ou tecnologicamente, ele já consegue também entrar no meu. Nos meus equipamentos e pegar os meus dados. Quer dizer, eu tenho que me proteger de ambas as coisas. E como eu faço essa proteção?
Bom, primeiramente o consumidor, de modo geral, ele precisa tomar cuidado ao abrir links desconhecidos, a abrir fotos, vídeos, baixar aplicativos desconhecidos, acessar sites que não tenham a nomenclatura HTTPS, né? Ele precisa ter o cuidado de ter senhas periodicamente trocadas, no mínimo 2 vezes ao ano. precisa ter senhas fortes, que a gente chama de um caractere maiúsculo, outro minúsculo, caracteres especiais, números, uma composição mínima de 8 dígitos. Isso tudo vai mitigando a chance do consumidor ser hackeado e ter os seus dados roubados para o mau uso, né? Então, isso é muito importante, ter essa consciência que hoje a maioria das pessoas ainda não tem.
Eu uso tudo isso, uso inclusive duas dupla, né, entrada, e ainda assim esses dias eu recebi um comunicado lá do meu antivírus que meu e-mail está na lista dark, aí na lista dark. Quer dizer, às vezes eu fico me perguntando isso, eu faço tudo isso, ainda assim eles conseguem quebrar tudo, né? Eles conseguem ainda
Perfeito.
entrar. Mas de qualquer forma, fazer isso é fundamental para mitigar esse risco.
Exato. E desconfiar também de e-mails que a gente chama de phishing, em que os hackers estão cada vez melhores nisso, criando e-mails com identidade de empresas conhecidas, fazendo com que você acredite que aquele e-mail é verdadeiro e acesse links impróprios. E aí, acessando esses links, eles acessam o seu computador ou celular e obtêm todos os seus dados pessoais, logins, senhas, acesso a banco. E por isso, então, a importância de estar não só tomar todos esses cuidados, mas estar atento aos e-mails que se abrem, né?
Agora, tá, e aí, meu computador está contaminado, foi contaminado, abri alguma coisa que não deu certo, ou alguém de alguma forma conseguiu, pegar meus dados, a quem eu peço socorro?
Então, um consumidor comum, ele precisará, então, na ciência de ou supostamente dos dados vazados, ele vai precisar formatar o computador, ele vai precisar formatar o celular e notificar autoridades, fazendo um boletim de ocorrência, que hoje em dia a gente consegue fazer digital, alertando sobre esse ocorrido. Na Europrestância, nós temos um serviço que se chama Proteção Digital e que evita que o consumidor tenha todo esse transtorno e que ele tenha, inclusive, maior proteção para que esse tipo de coisa não aconteça. Como ele funciona? O cliente que contrata o nosso serviço de proteção digital, ele recebe um login e senha de um portal dos nossos maiores fornecedores de segurança de dados e ele coloca todos os dados que ele gostaria de monitorar, recomendados por nós. E-mail, cartão de crédito, número do banco, endereço físico, dados de documentos, todos login e senha de redes sociais. Então, ele coloca todos os dados nessa plataforma e essa plataforma passa a monitorar esses dados sensíveis do cliente, automaticamente. Qualquer suspeita, qualquer movimento estranho, seja na web pública, na deep web, na dark web, o cliente será notificado imediatamente de um possível vazamento. E aí, o que acontece nesse nosso serviço? Diante de uma exposição de dados, o cliente é notificado, mas temos uma central de atendimento que dá a ele todo o suporte de orientação do que precisa ser feito, de como proceder mediante aquele vazamento, para que o consumidor não só fique protegido, mas também saiba o que fazer. Porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer, né? Ou não tem ciência disso. Então, acho que o primeiro ponto aqui é a ciência, né? E o segundo é o que fazer. E aí,
E aí,
nosso serviço hoje
o custo disso é acessível? O custo para o consumidor desse serviço?
oferece. Ele é acessível, muitas vezes ele é mensal. Hoje, o nosso serviço ele é oferecido por clientes corporativos, geralmente grandes seguradoras, que compõem esse serviço junto ao seguro de riscos, né?
Tá.
E o cliente ele pode contratar, muitas vezes, pagamento mensal ou pagamento anual, porque pela venda da seguradora, isso ocorre vinculado à vigência da pólice. Então, a pólice tem 12 meses, esse serviço está acoplado a ela, e na renovação da pólice, a assistência continua.
Ah, então é vendido como um seguro, não é vendido diretamente por vocês. É uma seguradora que contrata a Europe e aí repassa isso para o consumidor final. É isso que eu pergunto.
Perfeito, né?
É
É,
isso.
hoje nós ainda não oferecemos para o consumidor final. Então, temos clientes corporativos, não necessariamente seguradoras, mas a maioria delas são, que oferecem essa assistência junto com o seguro.
E aí é sempre no mundo virtual essa assistência, no mundo material aí na tecnologia. Se eu preciso consertar meu computador, ou se eu preciso consertar meu celular, tem algum tipo de serviço? É coberto também esse tipo de serviço? Ou vocês têm fornecedores de mão de obra que possa consertar o aparelho? Ou indicam?
Não,
Não, não.
não. Nesse momento nós não indicamos, nós garantimos a segurança. Então o cliente, o consumidor final, ele pode levar em qualquer assistência e com o serviço de proteção digital ele não corre o risco de softwares maliciosos serem instalados na recuperação desse aparelho.
Tá, então sempre, sempre pelo lado virtual, aquela parte de hardware, que é o próprio equipamento, isso ainda não temos, não temos um serviço que a gente possa contratar, né?
Não,
Da Europa,
pela
não,
Eurobus
né?
não.
Tá. Mas quando, em que momento eu devo contratar esse serviço de vocês, ou esse seguro de vocês, ou essa apólice, né, via seguradora? Acredito eu que bem antes de ter o problema, né? Mas eu posso também contratar a hora que eu tiver o problema? Tem carência para poder usar? Como que funciona isso?
Não, não tem carência. Esse serviço, o momento ideal para o uso dele é na contratação, para que ele possa estar protegido no ato, né? Então não tem carência, contratou o serviço, entra no portal, acessa o portal, coloca os dados a serem monitorados e ele passa então a ter o uso imediato dos nossos serviços. Então, o ideal é que ele contrate e use e não espere o problema acontecer para correr atrás do prejuízo e da orientação. Né? Então, essa é a orientação que nós damos.
Mas uma vez que ele contratou, já sabendo que ele tinha um problema, e esse problema foi anterior, que aí vocês têm como saber que foi anterior à contratação dele, ainda assim ele consegue ter a assistência de vocês?
Consegue, porque a nossa nosso serviço cuida exclusivamente da violação e de roubo de dados. Então, mesmo que ele tenha os dados violados, isso será automaticamente notificado, a quantidade de exposição, o nível de exposição, isso vai ser tratado de imediato, mesmo que o dano já tenha ocorrido.
Tá. Essa semana, por exemplo, falei logo no começo que eu recebi aqui pelo meu serviço de antivírus que o meu site, meu e-mail estava corrompido e entrou na lista dark aí, na dark web, né, que eu precisava mudar imediatamente a senha. É esse tipo de esse é um dos tipos de serviços que vocês recomendam. Agora, eu que tenho que mudar a senha, sou eu que vou ter que fazer tudo. Ou vocês também, além de avisar, tomam alguma iniciativa, fazem alguma coisa em favor do consumidor.
É, na verdade, nós orientamos e o próprio consumidor faz a modificação por conta própria. Nosso serviço orienta ele a um autoatendimento, né? Então, nós damos as diretrizes, né? Então, ele faz automaticamente através do portal ou através da orientação da nossa central de atendimento.
Então, aí ele vai ser orientado, por exemplo, como eu fui a trocar a senha, se for necessário fazer um boletim de ocorrência,
Exatamente.
a levar a reformatar, formatar o computador dele totalmente para tirar, quer dizer, procurar um especialista que faça isso, um profissional que faça isso.
Perfeito.
São todas essas orientações que vocês passam.
Exatamente. E aí vai depender muito do caso a caso, do que foi roubado, do que foi vazado, se é somente um risco, se há realmente a ocorrência. Então, tudo isso vai ser suportado pela central de atendimento que vai dar essa orientação.
Uma vez, fazendo uma entrevista com um especialista também na área digital, em furto de dados, ele me falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que quando um bandido, né, podemos chamar de bandido, rouba meus dados, por exemplo, de cartão de crédito, CPF, né, ele não usa imediatamente, ele leva uns 6 meses para poder usar isso, E aí, quando ele usa, é aquela porrada de uma vez, né? Ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo com aquilo e de uma forma bem rápida. Isso mostra que realmente a gente precisa ficar atento e não esperar esses 6 meses para que isso aconteça. A gente tem que olhar, tem que buscar essa proteção digital para não esperar que daqui 6 meses seu nome, seu cartão de crédito estejam tudo arrombado, né?
Exatamente isso. Por isso a importância da consciência, de boas práticas, de uma orientação preventiva, porque depois de roubados os dados e o uso dele indevidamente, em abertura de contas, uso de dados pessoais para se fazer, né, que a gente chama de fraude de identidade, que se faz por aquela pessoa, depois o estrago é enorme, a recuperação é lenta. Muitas vezes, né, a gente não consegue recuperar o montante perdido, tem a exposição da imagem. Então, é muito importante a proteção preventiva, porque o estrago posteriormente é muito grande, né?
Quando você fala em preventiva, na prevenção, vocês têm alguma informação daquelas pessoas, daqueles consumidores que já contrataram o serviço de vocês? É uma redução nessa entradas em listas darks aí da vida?
Dados de redução, não. Mas a gente percebe, por exemplo, que 92% das pessoas não têm o hábito de atualização de senhas, né? Elas usam a mesma senha para vários acessos, né? O que facilita muito para esses hackers. O que a gente percebe que a maioria dos crimes cibernéticos estão concentrados, metade deles, estão concentrados em três estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, são praças, né, que estão extremamente expostas, provavelmente porque concentram maior uso de atividades digitais, de maior exposição. E o que a gente percebe é esse comportamento, né, de concentração e de exposição, e pessoas com muito expostas a esse tipo de crime, né? Então, a falta de troca, muitas vezes as pessoas ignoram a atualização de software de segurança, deixa para depois, né? Não usam aplicativos de segurança em celular. Então, precisamos ainda fazer o trabalho de formiguinha, de prevenção, de conscientização. A gente percebe que os clientes ainda estão muito pouco a par do risco que correm.
Dias atrás, a gente teve aí uma notícia de que a polícia prendeu, acho que em Brasília, se não me engano, uma gangue lá que roubou mais de 50 milhões de dados. E, pelo que eu entendi, foram de empresas públicas, né? Empresas,
Sim.
governos e tudo mais. Quer dizer, eu faço toda essa proteção, eu tomo todo esse cuidado, ainda assim, eu estou vulnerável, né?
Exatamente, porque o cliente, o consumidor, ele precisa também entender que não basta o cuidado dele em si, né? Muitas vezes empresas estão sendo atacadas, né? Empresas de saúde, agências bancárias. Então, a importância de uma proteção digital é porque ele é notificado imediatamente em caso de roubo. Não necessariamente o ataque no seu próprio celular ou computador, mas se alguma empresa que tem o dado do nosso consumidor exposto num vazamento de dados, ele é rapidamente notificado para alguma ação.
Ou seja, é bem importante ter essa proteção, inclusive para se garantir realmente, ou para reduzir essa vulnerabilidade diante desses ataques cibernéticos aí de roubos de dados, né? Quer dizer, eu posso ficar sabendo, eu
Perfeito.
não sei se meus dados estão lá com aquele pessoal que roubou, mas 50 milhões de dados, provavelmente o meu deve estar lá no meio também, né? Porque é muito dado, né? Então
É.
eu conseguiria saber isso rapidamente, se eu estou ou não, se eu tivesse essa proteção digital.
Exatamente.
E aí
Exatamente.
eu já poderia tomar as ações necessárias recomendadas por vocês.
Isso mesmo. E evitar dor de cabeça futura.
E a gente tem muita, né? Uma vez criaram um cartão de crédito no meu nome e fizeram compras adoidado com o cartão de crédito aí no meu nome. A sorte é que fizeram uma loja virtual lá E eu tinha aquele serviço, né, de avisar quando eu fizesse compra, e começou a cair compra, compra, a gente conseguiu cancelar tudo. Mas não conseguia cancelar o cartão, porque a administradora de cartão disse que não foi eu que emitiu o cartão, portanto eu não poderia. Achei um absurdo, mas tudo bem. Mas é um dado que está aí, que está solto, né, em todos os lugares, e provavelmente isso ainda vai me trazer problemas. Eu sei disso, que pode me trazer problema futuramente. Então vamos lá, resumindo, o nosso tempo está acabando, então vamos resumir. A proteção digital ajuda quem tem a proteção digital, ficaria mais tranquilo com relação a todos os seus dados no mundo virtual. É isso. Resumo, é
É
isso.
isso. Sim.
Tá. E aí, para ele contratar isso, ele tem que fazer, para que o consumidor possa contratar, possa ter essa cobertura, ele tem que contratar isso via uma seguradora, via um seguro.
Não necessariamente. Aqui, atualmente, os nossos principais clientes são seguradoras. Mas o nosso serviço pode ser comercializado por um cliente corporativo, que hoje na Europrestância ainda não vende B2C, que é diretamente para o consumidor final. Ainda temos um projeto para isso. Mas enquanto isso, hoje nossos principais players de comercialização desse serviço são seguradoras, que naturalmente vinculam ao serviço, ao seguro que elas oferecem.
Tá, ele pode então estar acoplado a algum outro seguro que eu esteja comprando, por exemplo, um seguro de carro, um
Exato.
seguro de casa, um
Perfeito.
seguro de tudo isso. Eu posso incluir o seguro de proteção digital
Perfeito.
também, também. Tá.
É isso.
Ótimo, Cristiane. Muito bom o nosso papo. Tá vendo como não foi muito complicado? Foi fácil. Eu te agradeço.
Difícil não ficar nervosa na sua presença, Ângela, com o
Não,
seu canal.
foi isso, é um bate-papo, esse mundo virtual facilita isso também, a gente conseguir bater um papo bem rapidinho, sem precisar se deslocar, né? E fechar tudo.
Perfeito.
Muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pelas informações que você trouxe, tá? Você gostaria de
Muito obrigada.
finalizar, colocar alguma coisa para a gente encerrar essa entrevista?
Não, eu só gostaria mesmo de agradecer. Acho que a gente tem mesmo que divulgar, ou as pessoas não fazem ideia dos riscos que correm, né? E muitas vezes esses malfeitores aproveitam do desconhecimento para agir, né? Muitas vezes se utilizando de pessoas que não têm conhecimento, né? Às vezes de idosos, né? Às vezes de pessoas que não têm tanta instrução. E, infelizmente, eles acabam sendo bem mais vulneráveis, né? Nessa exposição de dados e no roubo. Mas acontece com todos, né? Todos nós estamos
Sujeito.
suscetíveis a isso. Você teve o caso do seu computador, eu tive o celular do meu filho, que deu um problema na bateria, e uma simples assistência do lado de casa, que não cobrou nada por dar uma chupeta na bateria. E a gente ficou muito agradecido pelo serviço, e depois de 48 horas, começaram os Pix da conta do meu filho para uma pessoa que a gente desconhece, e aquela confusão, aquela correria, a gente nunca sabe bem o que fazer. Então, formatei todo o celular, mas a gente fica meio, né, perdido num momento desse, porque pega a gente geralmente desprevenido e geralmente com um prejuízo monetário, né?
Com
Então
certeza.
é muito importante esse assunto, né? Para que a gente possa blindar das pessoas esse ataque, né? Que infelizmente tem crescido muito.
Ótimo. Então, assim, a gente termina o nosso programa de hoje, o programa Consumo em Pauta. Conversamos com a Cristiane Lopes de Moraes, ela é gerente executiva de subscrição e rentabilidade da Euroassistance Brasil, que nos deu dicas aí, nos mostrou, nos apresentou um produto muito interessante, ou um serviço muito interessante, que é a proteção digital, para que a gente seja pelo menos avisado rapidamente se os nossos dados, as nossas informações caíram em mãos alheias. Espero que vocês gostem, aproveitem, e a gente volta na próxima semana com mais um assunto importante para você, consumidor. Até lá!
Termina aqui Consumo em Pauta, o programa que analisa as relações entre empresas e consumidores. Apresentação da jornalista Ângela Crespo.
O programa Consumo em Pauta é veiculado diariamente às 5 da tarde e aos sábados e domingos às 2 da tarde.
Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na sua rádio e TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.